A partir de agora, a Rádio Web UFPA apresenta Universidade Multicamp, integrando saberes. Apresentação, Joel Cardoso.
Olá, eu sou Joel Cardoso e você está conectado na Rádio Web UFPA, a rádio que divulga conhecimento. Hoje, eu estou no campus universitário de Bragança e converso com o professor doutor Aldemir Branco, desse campus de Bragança, lotado no IECOS, na Faculdade de Ciências Biológicas. O professor é doutor em Biologia, ele vai falar um pouquinho já dessa formação. Está à testa de um projeto de pesquisa, aliás, de diversos. Eu vou mencionar um deles e depois nós vamos passear pelos outros. Este se intitula Aspectos Epidemiológicos das Infecções pelo HBV e HCV em Usuários de Drogas Ilícitas nos Estados do Amapá, do Pará e Norte do Brasil. Professor, seja muitíssimo bem-vindo. Para os nossos ouvintes conhecê-lo um pouquinho mais, fale, quem é você? Qual é a sua formação?
Olá, é um prazer estar aqui, né, participando desse programa. Minha formação, eu sou biomédico, trabalhei desde a graduação com vírus, né, vírus que infectam seres humanos. E na pós-graduação, mestrado e doutorado, eu trabalhei com a parte genética de um vírus, que é o vírus da hepatite C, trabalhando com doadores de sangue. Inicialmente, e durante o doutorado eu comecei a trabalhar com populações vulneráveis, trabalhando com usuários de drogas. E estou até hoje trabalhando com essa população e a experiência veio, né? A gente começou a expandir também para outras, como profissionais do sexo, homossexuais e uma série de outros que a gente ainda vai ver.
Professor, como é que foi esse interesse por essa área de atuação desde a graduação? O que que você fez na graduação e a seguir no mestrado?
Bem, na graduação eu trabalhava com o vírus da hepatite C em doadores de sangue, né? E a partir daí a gente começou, pela literatura científica, a gente percebia claramente que existiam outras populações cuja o vírus circulava com maior facilidade. E aí os trabalhos foram se desenvolvendo e a necessidade de acessar informações para contemplar a população de doadores de sangue e a população em geral era necessário e não tinha os trabalhos. Não havia trabalhos em usuário de drogas, não havia trabalhos em profissionais do sexo, não havia trabalhos em outras populações que têm um risco maior de estar infectada com o vírus. Aí o tempo foi passando, continuei o mestrado com doadores de sangue ainda, vírus da hepatite C com doadores, e no doutorado pintou a oportunidade, né, de trabalhar com a outra população, que era usuário de drogas.
Como é que é a sua atuação na Faculdade de Bragança? Com que disciplinas você trabalha? Quais são as que são mais fáceis de se trabalhar, que despertam maior interesse, e quais são as mais dificultosas?
Olha, em Bragança, na graduação, trabalho com três disciplinas. Difícil, eu não digo que nenhuma delas é difícil, porque eu trabalho na minha área de formação, na área que eu pesquiso, na área que eu já atuei muito em extensão. Por exemplo, na Bragança, para o curso de Ciências Naturais, eu sou responsável por três disciplinas. Microbiologia, que a gente trabalha com vírus, bactérias, uma série de outros micro-organismos e alguns macro-organismos também. Parasitologia humana e educação e saúde, né? Todas três relacionadas com a minha área. Na biologia, eu trabalho com fundamentos teóricos e metodológicos de saúde e meio ambiente, que nada mais é que uma abordagem assim, mais ambiental, relacionada à transmissão de doenças parasitárias, que também está dentro da minha área de formação e não tem nenhum problema, pelo contrário, até gosto da disciplina e me sinto muito à vontade com os alunos e no ambiente de sala de aula.
Para quem não é da área, trocando em miúdos, o que é parasitologia?
São pequenos organismos que acabam utilizando outros organismos, como nós, seres humanos, para sobreviver, para se reproduzir, para aumentar a sua prole. Enfim, são pequenos organismos que habitam um outro organismo. O mais comum que existe, por exemplo, aqui que a gente tem, geralmente a gente faz em alguns trabalhos de extensão que a gente vê, por exemplo, é o Ascaris lombricoides, né? A lombriga, vulgarmente chamada de lombriga, né? Um exemplo de um parasita que a gente comumente encontra.
Encontrar seres estranhos ao nosso organismo que causam algum malefício a ele é uma coisa comum. De onde eles vêm? Como é que eles se introduzem no corpo humano? E quais são as condições do organismo favoráveis para que ele se reproduza?
Atualmente, essa introdução de organismo, seja ele macro ou micro-organismo, está muito relacionado a algumas ações, alguns comportamentos que os indivíduos têm, principalmente seres humanos, que é a parte que eu mais trabalho. Por exemplo, como é que a gente adquire, eu acabei de falar de lombriga, né? Acho que é lombricoide. Como é que a gente adquire? Às vezes por falta de higienização de alimento, falta, por exemplo, de um tratamento adequado da água, né? E esses organismos estão no ambiente. Se você não tomar um cuidado, tem um determinado comportamento, alguma ação inadequada, você pode adquiri-los. Mas o que eu mais trabalho, né, que são os vírus, né, está muito relacionado com comportamentos. Comportamentos relacionados à vida sexual, né, à vida que a gente chama de vida parenteral. Exemplo disso, se você tem relação sexual sem preservativo, você pode adquirir alguns micro-organismos. Se você usa drogas ilícitas, né, e usa cachimbo, usa canudo, usa injeção e você compartilha esses equipamentos, você também pode adquirir, né, micro-organismos. E é essa a área que eu trabalho, né? Então a gente está investigando, né? A gente investiga isso, às vezes usando algumas ferramentas que não são tão comuns. Aí os trabalhos ganham algum destaque.
Você mencionou drogas. Drogas já tem uma conotação negativa. Por que drogas ilícitas? Quais são as lícitas?
As drogas lícitas é o que você vê aí com grande facilidade. Bebidas em geral, cachaça, cerveja, cigarro. Você encontra em qualquer lugar, infelizmente, né? E aí elas são portas de abertura, na maioria das vezes, para as drogas ilícitas, que são aquelas drogas que têm o consumo, o transporte, a venda, até a fabricação proibida. Exemplos, a gente tem vários também. Maconha, crack, oxi, pasta, cocaína, N tipos de drogas.
Como é que o senhor associa o uso de drogas à manutenção ou aquisição de doenças?
A dependência química é uma doença, né, que é oriundo, né, do uso abusivo de drogas, lícitas e ilícitas. Quando você acaba ingerindo algumas drogas, muitas vezes você acaba perdendo o sentido do senso, do que é adequado, o que vai lhe prejudicar, o que não vai lhe prejudicar, né? Muitas vezes o usuário de drogas, principalmente o usuário de drogas ilícitas, para manter o consumo, às vezes tem relações sexuais desprotegidas, acaba compartilhando equipamentos. Quais equipamentos? Por exemplo, uma seringa, né? Acaba compartilhando com um desconhecido, acaba às vezes se prostituindo, né, para ter um maior recurso, para poder usar esse recurso para manter a sua dependência. Aí todos esses comportamentos, essas ações, elas facilitam a aquisição de patógenos, né? Dentre eles vírus, bactérias, entre outros.
A prática sexual fora do comum dos parceiros tradicionais, né? As pessoas que têm vários parceiros e várias modalidades de sexo, isso facilita também? Sexo oral, por exemplo.
Sexo oral tem as suas consequências, né? Para toda ação, tem os pontos positivos e os pontos negativos. Por exemplo, em um usuário de droga, a gente encontrou algumas coisas curiosas. A gente começou a trabalhar com mulheres usuárias de drogas, né? Investigar a prevalência de hepatite B, de HIV, né? Uma série de patógenos. Aí, frente ao que a gente encontrava, principalmente a dificuldade de acesso ao serviço, a gente começou a investigar o papilomavírus, o HPV. Só que aí tem uma dificuldade de acesso que é complicada, porque precisa de alguns equipamentos, alguns locais mais restritos. Como a gente não tinha, a gente começou a investigar o HPV, que a gente chama de HPV oral, que bastava simplesmente coletar um pouco, com suave, com cotonete, né, a amostra de saliva, e aí ver se a pessoa tinha. E por incrível que pareça, infelizmente, a prevalência é grande. Ou seja, aquele trocar de beijo com uma pessoa desconhecida, né? Principalmente usuário de drogas que troca muito isso, inclusive outras coisas, né? Prática sexual oral, adquire. Né? Um exemplo é o HPV que a gente está investigando e está encontrando com um grande número de infectados. Só para você ter, a gente está trabalhando só com Bragança ainda. Essa parte já tem um grande resultado já para isso.
Professor, antes de trabalhar em Bragança, o senhor trabalhou na Ilha do Marajó. Como é que é trabalhar lá? Quais as semelhanças e diferenças mais constitutivas, mais fundamentais entre as duas atuações?
Semelhança, né? São dois locais, assim, quanto a belezas naturais, assim, indescritíveis, muito bonitos. Cada um com as suas peculiaridades, né? Bragança, região aqui Bragantina e o arquipélago do Marajó, né? Infelizmente, tem diferenças. E essa diferença a gente sente avaliando os grupos de populações vulneráveis. No Marajó, há uma ausência, né, ou uma deficiência de estruturas de serviço de saúde, de educação, muito maior que aqui. Por consequência, né, quando a gente vai fazer estudos populacionais, a gente acaba encontrando, né, um número maior de patógenos e muito ligado à falta de educação, a ausência de alguns aspectos econômicos que acabam facilitando ações que vão levar à aquisição de patógenos. Por exemplo, a gente está terminando um projeto grande que abarcou o Marajó, que era com profissionais do sexo. E, por exemplo, devido à condição econômica, foi perceptível ver que, por exemplo, a prevalência de hepatite B, de hepatite C em mulheres do Marajó, mulheres profissionais do sexo, era muito maior que as mulheres profissionais do sexo aqui da região. Primeiramente, por causa do programa sexual, era muito mais baixo. Se era muito mais baixo, significa que ela se colocava em situações de risco por um valor menor. Se alguém aparecesse com um valor maior, por exemplo, oferecendo R$100, era possível, por muitas vezes, ter relação sexual sem preservativo, né? E que isso tem um custo de longo prazo, né, muito impactante para a saúde delas.
O senhor mencionou dois tipos de hepatite. Explicite o que é cada um deles.
Eu trabalho muito com hepatite, vírus da hepatite B e vírus da hepatite C. O vírus da hepatite B causa hepatite B e o vírus da hepatite C causa hepatite C. Aparentemente, os nomes são muito parecidos. De todos os dois patógenos, eles causam infecções graves, né, processos patológicos graves no fígado. Inclusive, pode levar a um câncer, que é muito comum, principalmente por vírus da hepatite C. O que tem de diferente entre um e outro? Além do material genômico, algumas características biológicas, o vírus da hepatite B tem vacina, né? E o vírus da hepatite C não tem vacina. Os dois são contagiosos. O da hepatite B é mais transmitido pela via sexual, né? Por sexo desprotegido, muitos parceiros sexuais, pela via sexual. Já o vírus da hepatite C é mais transmitido pela via parenteral. O que é isso, né? Parenteral. Via parenteral é aquela que necessita de sangue. Por exemplo, transfusão de sangue, compartilhamento de materiais perfurocortantes. E já o da hepatite B não, é mais pelo sexo.
Agora o programa Universidade Multicamp vai para um rápido intervalo, mas nós voltamos já já. Continue conectado. Eu sou Joel Cardoso e converso hoje no campus universitário de Bragança com o professor doutor Aldemir Branco. Rádio Web UFPA, a rádio que divulga conhecimento.
Você está ouvindo Universidade Multicamp. Você está ouvindo Universidade Multicamp.
Voltamos agora para o segundo bloco da Universidade Multicamp de hoje. Eu estou no campus universitário de Bragança e converso com o jovem professor doutor Aldemir Branco, que é do IECOS e trabalha com diversos projetos de pesquisa, entre eles aspectos epidemiológicos das infecções pelo HBV e HCV em usuários de drogas ilícitas nos estados do Amapá e do Pará e de todo o norte do Brasil. Professor, continuando o nosso bate-papo, quantos projetos o senhor está coordenando hoje?
Coordenando mesmo, tenho quatro, né? Esse que você acabou de relatar, né, sobre infecções pelo hepatite B e pelo vírus da hepatite C em usuários de drogas. Tem um outro que eu estou coordenando também em populações vulneráveis, que são infecções sexualmente transmissíveis em profissionais do sexo, né? Esse está sendo financiado pela FAPESP, o primeiro pelo Ministério da Saúde, CNPq. Tem um outro, que já é mais específico, né, que surgiu com o passar do tempo, que é histórias, percepções e violência, né, em mulheres profissionais de sexo que atuam na região costeira da Amazônia. Né, e esse tem sido financiado mais por bolsas, né, tanto da UFPA, do CNPq, da CAPES. Né, e tem um que eu tenho trabalhado já, mas ainda na forma inicial, que é com patógenos, né, infecções sexualmente transmissíveis, sífilis, hepatite B, hepatite C, HIV, em homens que fazem sexo com homens. Mas esse não está na fase inicial ainda. Tá? Esses quatro que estou desenvolvendo. Todos eles atuando em vários municípios do Pará, até mesmo fora do Pará, como no caso o Amapá. E recentemente também a gente está tentando fazer uma associação, uma parceria com Roraima.
Quatro projetos ou mais. Então vamos lá. O que é que eles têm? Tem algum eixo comum que interliga tudo isso? Cada um tem as suas especificidades, é evidente. Percebe isso, até pelos títulos. Mas qual que é o eixo comum que os interliga?
O eixo comum desses projetos é trabalhar com populações vulneráveis. Você pode perceber que pelos títulos de projeto tem usuários de drogas, profissionais de sexo, homens que fazem sexo com homens, questões relacionadas à violência, à doença. A maioria dos projetos, eles também abordam quando um vulnerável vai usar o serviço de saúde? E quando ele usa, quais são as dificuldades? Por exemplo, quais são as barreiras? Por que que ele deixa de usar? Isso a gente tem investigado também. Por quê? Porque a gente sabe que nesses indivíduos a circulação de patógeno é grande devido aos comportamentos, às ações. Então, por que que eles não acessam os serviços de saúde? E quando acessam, quais são as dificuldades? Isso os projetos, os trabalhos estão surgindo, que estão sendo divulgados, eles têm apresentado isso. E isso tem um impacto muito grande para a população, para o gestor, que algumas vezes olha para esses resultados e faz alguma coisa, e outras, infelizmente, só olha.
Então, voltando a falar dessas parcerias, como é que é o acesso ao poder público? Como é que as autoridades constituídas, tanto na área de saúde, quanto nas áreas governamentais, como nas áreas educacionais e culturais, recebem esses projetos? O que é mais difícil? Lidar com o poder público ou lidar com o povo?
A recepção dos projetos, eles começam principalmente pelo recurso financeiro, As instituições que fomentam pesquisa têm liberado, têm sido muito acessíveis, Pelo outro lado, quando a gente vai, por exemplo, desenvolver um projeto numa determinada cidade, dentre os parceiros que a gente busca naquela cidade, tem as secretarias de saúde. Por quê? Porque o projeto ele não visa só coletar a informação do vulnerável, por exemplo, um usuário de droga. A gente quer saber também se ele tem uma determinada doença, se ele tem e o que fazer com o indivíduo. Geralmente, os indivíduos que são infectados, a gente encaminha para a secretaria de saúde, para eles atenderem e serem incluídos na rotina de tratamento, de monitoramento naquela localidade. E aí, até aí tudo bem. O problema é o que vem depois, Infelizmente, a gente termina o projeto, entrega os relatórios para as secretarias de saúde, tanto do município quanto do estado. E aí, quando a gente acaba voltando em município, ou por ter desenvolvido uma amizade com alguns parceiros nessa localidade, a gente acaba sabendo que, por exemplo, o usuário foi encaminhado e até hoje esperando receber, por exemplo, ser atendido pelo médico, ou quando é atendido, está esperando a medicação, que infelizmente entra naquela rotina de negligência que acontece no sistema de saúde, que é sentido pela maioria da população.
Como é o acesso a essas mulheres, as profissionais do sexo, por exemplo? Não vou nem chegar nos homossexuais ainda. Então, como é que é a recepção, como é que é a abordagem? Até que ponto elas vão cedendo e perdendo a guarda e sendo naturais e se expondo como convém a uma pesquisa científica?
Como abordar essas pessoas difíceis, Porque tem uma série de problemas aí, muitas vezes de cunho pessoal. Para abordar esses participantes de pesquisa, tem um pensamento que eu falo muito para os meus alunos, Trate os outros como você gostaria de ser tratado. Por exemplo, aqui no campo de Bragança, a gente desenvolve algumas coisas relacionadas, por exemplo, para mulheres profissionais de sexo, que é o alvo da pergunta. Como é que a gente atrai para elas virem fazer uma entrevista, fazer uma coleta? Primeiro, você tem que ir para campo, identificar possíveis profissionais de sexo, conversar, interagir, convencer ela ou elas que elas podem participar e que é seguro, que elas têm um retorno. Tudo isso com acolhimento, com um tratamento adequado, agradável, sendo carinhoso, respeitoso, enfim, tentando estabelecer alguns laços, de pesquisa mesmo, laços humanos que muitas vezes é o que falta. Depois que elas vêm, um exemplo aqui no campus, e acontece isso em todas as localidades, a gente tem uma interação que toda vez que elas vêm, elas recebem flores, tem uma música, depois que elas participam da coleta, que preenche questionário, tem entrevistas, às vezes as entrevistas são com áudio gravado, geralmente elas recebem uns kit de participação, kit de agradecimento. O último agora, até encerrou semana passada, era um kit de higiene e beleza. Era um presente que vinha um sabonete, um shampoo, um condicionador e uma toalha. E isso tudo depois de terem participado, e aí fica um obrigado em forma material, propriamente. E, claro, também fica o canal aberto. Geralmente, esse laço, esse vínculo é criado também pela confiança. A gente estabelece os dias que é para vir buscar os resultados dos exames, e naquele dia está lá o resultado do exame e tem alguém para, vamos dizer assim, acolher, para aconselhar à frente o que foi que o resultado do exame apresenta.
Do ponto de vista científico, em termos de artigos, publicações, de resultados, como é que andam essas pesquisas? E você já falou um pouco, eu ia perguntar isso. Como é que é o retorno desses projetos às comunidades envolvidas? E, extrapolando a pessoa implicada no processo, como é que é essa recepção para além do usuário?
A gente tem trabalhado muito nos projetos de pesquisa, mas com o indivíduo. A preocupação maior é atender o indivíduo. Então ele vem, ele estabelece um elo com ele, que ele vai participar do projeto e a gente vai atender frente às necessidades dele, frente àquela doença. Então, geralmente, o indivíduo participa, o prazo é em torno de 30 dias, ele recebe todos os exames, por exemplo, exames, resultado de teste laboratório para hepatite B, para hepatite C, para HIV, para HTLV, para sífilis, para HDV, para outros patógenos. Se porventura tem um resultado positivo para um desses patógenos, tem toda a análise genética por trás, né? Então, por isso que a gente pede o parto de 30 dias. Então, ele recebe. Se tem algum, por exemplo, hepatite C, hepatite B, HIV, vem com a carga viral, vem com a contagem de linfócitos TCD4, uma série de que vai ser muito importante para ele, se porventura ele for tiver infectado, for positivo, para o acompanhamento dele, para quem vai receber ele pela primeira vez. Não vai receber ele simplesmente que foi encaminhado sem nada. Então ele vai receber com todos os exames que ele foi feito pelo projeto de pesquisa. Vai do médico, né, que vai atender ele na rede pública de saúde, a acreditar nos testes ou não, mas ele vai acompanhar com tudo isso. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, aí sai já do campo individual, tem sido formar parcerias com as secretarias de saúde dos municípios. Buscar para onde vai ser encaminhado esses participantes de pesquisa. Geralmente, por exemplo, usuários de drogas, profissionais de sexo, são encaminhados para o CTA ou para o SAI. Lá, na maioria das vezes, por protocolo das instituições, eles refazem alguns testes e a partir daí são incluídos nos devidos protocolos, né, para ser atendido pela rede pública de saúde. O que acontece é que muitas vezes a ausência desses serviços, a ausência dessa estrutura de saúde dificulta, né, o encaminhamento, a recepção desses participantes na Secretaria de Saúde. Aí você tem que criar serviços, falar com determinados setores que não funcionam tão bem se o serviço estivesse estabelecido. Por exemplo, a gente trabalha em alguns municípios, né, aqui no Pará, que não tinha CTA nem SAI. Então, para onde é que vai os indivíduos infectados? Ah, você tem que ir para determinado setor dentro da Secretaria de Saúde, né, para determinada pessoa, né? Então, isso é algo que pode estar funcionando hoje, mas daqui a 15 dias, se aquela pessoa não estiver trabalhando lá, ou foi tirado de lá, foi para um outro setor, aquilo vai falhar, né? Aí o paciente, o participante que está com resultado positivo com alguma doença, está todo, vamos dizer assim, às vezes, quando está preocupado, vai em busca, não tem o serviço e aí quebra todo o elo, toda a cadeia de confiança criada. Tá? Isso é péssimo, né? Tanto para a pesquisa, mas principalmente para a saúde pública, para a saúde coletiva.
Aldemir, um dos projetos com as profissionais do sexo inicia com três palavras que eu considero chaves. Então, vamos lá. Histórias, percepções e cuidados. Há histórias? É possível tornar público algumas delas? Percepções? O que é essa percepção? E depois as recomendações, os cuidados.
Nesse projeto, inclusive ontem teve uma aluna que estava apresentando, né, o seu relatório de iniciação científica. É para você ter uma ideia. Quais são as histórias? A gente acha que o profissional do sexo, né, ele está naquela situação porque ele quer, né? E na maioria das vezes ele chegou naquele status por ser o único caminho que ele achou viável para se sobreviver. As histórias, geralmente isso aí é o projeto que tem entrevistas gravadas, né? A gente quer saber como foi a infância dessas pessoas, como foi a adolescência, como era o ambiente familiar, como ela se relacionava com os outros, o que tinha de material, o que não tinha, qual era, vamos dizer assim, as concepções que ela tinha de mundo, coisas que as pessoas às vezes esquecem, né? E além disso, as percepções. Infelizmente, esses grupos de vulneráveis, eles têm grandes problemas, como, por exemplo, a violência. A violência é algo, infelizmente, muito comum entre os profissionais de sexo. A gente quer saber se eles sabem identificar, o que eles já passaram por violência. Como eu estava falando ontem, tinha uma aluna apresentando relatório de iniciação científica, né? O caso era sobre violência em mulheres profissionais de sexo. Tinha um caso lá que era desde quando ela era criança, sofreu abuso sexual, né? Na adolescência já foi violência física. E hoje, como mulher profissional de sexo, ela vive a violência verbal e a discriminação devido ao caráter da profissão. Então, tudo isso é investigado nesse projeto. Detalhe, esse projeto começou com a abordagem relacionada somente à violência, por isso que é histórias, percepções e cuidados. O que elas fazem? Como é que elas acessam? Se elas entendem quais são os seus direitos e aonde elas vão buscar esses direitos? Porque tem política para isso, tem estrutura de serviço para isso, mas será que eles são usados? E se são usados, quando são atendidos? Né? E tudo isso investiga. A gente começou só com a violência, hoje em dia está trabalhando a parte de acesso a serviços de saúde, as barreiras nos atendimentos de serviços sociais, né, de promoção social propriamente, porque, querendo ou não, a prostituição é uma profissão legalizada, consta, né, no rol de profissões no Brasil, mas é esquecida, né, por muitos.
Nas grandes cidades, eu moro em Belém, nós temos os locais onde essas pessoas se agrupam ou elegem para exercer as suas especificidades profissionais. Nas cidades do interior, na Ilha do Marajó, por exemplo, como é que se dá isso? Está misturado com a sociedade? Tem alguns cantos, tem as famosas zonas?
Cada local tem suas peculiaridades, né? No Marajó, é até uma situação assim, bastante triste, porque, por exemplo, eu viajei muito, né? Belém Breves, né? De navio, né? E viajei muito de barquinho, popopô, né? De cidade para cidade dentro do arquipélago. E querendo ou não, lá tem as famosas zonas, tem as áreas que você vai buscar e você encontra, por exemplo, é muito comum ver imposto de combustível de navio, né? Ou em área comercial de determinada cidade, né, você encontrar os profissionais de sexo. Mas também no Marajó é muito comum, isso já foi notificado, né, em rede social, por jornal, a exploração de criança, de adolescente e a oferta de serviço sexual em navios, em pequenos barcos que aportam, que se associam a grandes navios. Já vi, por exemplo, relatos de profissionais do sexo, né, que têm o seu trabalho em navios e muitas vezes faz todo o serviço, né, presta o serviço para o cliente, no final o cliente não paga o que foi combinado antes. Ela é praticamente jogada do navio, colocada para fora num barquinho, né, frente ao que ela tinha combinado, que isso é uma violência. Então, no Marajó, a situação está muito relacionada ainda às condições socioeconômicas. De fato, se você for fazer um estudo, você encontra isso claramente. Tem lá, por exemplo, tem as balseiras, que é algo muito comum lá, que são mulheres, até homens hoje em dia, né, que têm relações sexuais, mas vêm acoplado em pequenos barcos para atender o posto de combustível ou barcos maiores. Esse é algo bem peculiar do Marajó. Infelizmente.
30 segundos para você dizer as palavras finais para os nossos ouvintes.
Eu gostaria de agradecer a oportunidade, né, de divulgar os estudos, para falar um pouco do que eu faço, mas principalmente para alertar as pessoas, né, para relembrar, né, que a gente está aqui para tratar bem o outro, né? Esse outro pode ser o colega de sala, pode ser o colega de trabalho, mas também pode ser aquele que está ali na rua, que está trabalhando. Pode ser a profissional do sexo, pode ser o usuário de drogas, pode ser aquelas outras pessoas que você acha que estão à margem da sociedade, né? Eles também precisam ser bem tratados, né? Então a mensagem que eu deixo aqui é algo desse tipo, né? O que você quer para você, faça para o outro. Muito obrigado, né?
Eu é que agradeço pela belíssima entrevista concedida. Até o próximo programa, se Deus quiser.
Agradeço também a você, ouvinte, que nos acompanhou nesse nosso périplo cultural. Para sugestões e críticas, é só enviar um e-mail para radioweb@ufpa.br. Também você pode nos seguir pelo Twitter, @radioweb_ufpa. O programa Universidade Multicampo é uma realização da Rádio da Universidade Federal do Pará. A apresentação hoje foi minha, Joel Cardoso, produção e roteiro de Graziela Ferreira, gravação e montagem de João Nilo e Éder Monteiro, supervisão e edição Elissandra Batista e Fabrício Queiroz, sob a coordenação geral do professor doutor Otacílio Amaral. Um abraço e até o nosso próximo programa, Rádio Web UFPA, a rádio que divulga conhecimento.